Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Este episódio não é recomendado para pessoas sensíveis. Mas tá muito divertido esse negócio.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
E eu sou a Pam.
E eu sou a Gabi.
E esse é o TVMS de número 59.
Uhul.
No episódio de hoje, vamos abrir o nosso porão e acender a luz sobre os nossos medos mais profundos ou idiotas. Mas antes, bora pro nosso bloco de jabá.
Jabazinho.
Além do TVMCast, eu tenho a Frastcast, que é um podcast cultural afrodescendente. Roubar a Frastcast nas redes sociais e se encontra como a Frastcast nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts, é só procurar lá pra você se informar e agregar conhecimento aí. Seguindo essa temática afro, dia 20 do 11, dia da consciência negra, feriado, vai ter um evento chamado RPG de Preto e vão ser mais de 40 meses rolando o dia inteiro, com temática afro, afrofantasia, afrofuturismo. Vamos celebrar a cultura afrodescendente. E você pode se inscrever como jogador. Tem o link pro formulário de jogadores na bio do Instagram, @RPGdePreto. Vai ser um evento super legal e a gente tá super animado pra fazer ele acontecer. E a gente espera você que gosta de RPG lá. Qualquer pessoa pode se inscrever pra jogar, sendo experiente ou não. E Pode Mago é um podcast de aleatoriedades que a gente grava toda segunda-feira às 20 horas em twitch.tv/podmago e é podmago em todas as redes sociais, vai lá ouvir a gente falar abobrinha toda segunda-feira. E esse mês a gente tá indo fantasiado, é isso.
Se você quer apoiar o Tava Imaginando, a gente tem algumas formas pra que você possa fazer isso. A primeira delas é seguindo a gente lá no Instagram e acompanhando as coisas que a gente tá fazendo, sabe? Traz essa proximidade, é um apoio super gostosinho, que é o apoio do humano, sabe? Aquele tratamento humanizado, é sobre isso. Uma outra forma que você tem de apoiar o Tava Imaginando é indo lá no Apoia-se e a partir do valor de R$5 você pode apoiar a gente. E em troca você recebe, além de todo o nosso amor, carinho e dedicação eternas, recompensas de ilustrações digitais feitas pela Thay. Tudo feito com muito carinho, muito amor, muita dedicação e cada mês com um tema diferente. E a outra forma de apoio que você pode ter conosco aqui é passando lá no Forge Online, onde a Thay, ela fez algumas estampas, alguns produtinhos bem da hora, camisas, canecas. A gente tem a coleção Roll Like a Girl lá, então se você quiser passar lá, fazer a sua compra e não só comprar coisas do TVM, como de qualquer outro produtor de conteúdo lá, utilizando o cupom TVM5, você ajuda pra caramba a gente. E ainda recebe na sua casa uma camisa maravilhosa e um descontinho de 5%, que é uma delícia, né, gente? Desconto é tudo. E é gratuito pra você usar esse cupom e ainda ajuda a gente. Então é isso, são as formas que você tem para ajudar o Tava Imaginando.
E caso você queira acompanhar conteúdo sobre RPG, temos o Sindicato do RPG em todas as redes sociais, no TikTok, Instagram e Twitter, e também no nosso site sindicatorpg.com. Temos mesas a cada 15 dias, quer dizer, agora é semanalmente, na nossa Twitch. Quando não tiver avatar, terá mesa de D&D LOL. E você também consegue acompanhar os nossos conteúdos no YouTube.
Tem mesa de Narutinho.
Dito isso, bora pro nosso episódio. Quando a gente procura no Google, uma das descrições de medo é temor, ansiedade irracional ou fundamentada e receio. E muitos dos meus medos, pelo menos os que eu selecionei para colocar aqui nesse roteiro, eles têm essa origem desconhecida, que na terra fértil da minha imaginação, sempre vão para os meus sonhos. E aí eu selecionei alguns medos aqui, só que depois que eu soube um dos medos da Gabi, eu resolvi pular a ordem da pauta, porque eu quero muito entender o fundamento do medo da Gabi.
Não, a gente vai dissertar. Eu falei, a gente precisa de tempo pra isso, então vamos começar por ele.
Depois de ele começa de quem a gente mais confia, não é mesmo?
É isso.
Qual que é o meu medo que tá trazendo isso? A pauta. É o último ali?
O último essencial.
Tá. Então, pessoas que nos ouvem, o meu medo aqui, que tem, né, trazido tanto questionamento para essas minhas amigas, é o medo de ser muito pequena em um lugar com coisas muito grandes.
Não,
eu falo isso. E eu fico assim, que ridículo.
mesmo. É que ridículo que eu penso. Eu penso, cara, tem alguma coisa muito profunda disso aqui. A gente precisa tirar. Porque parece simples, parece banal, mas nessas coisas que a gente tira a psique da pessoa. Eu tá. quero saber de onde veio. Quando começou?
O quando começou? Acho que agora a Flávia vai entender, porque a gente tava falando antes de febre. É que teve um dia que eu tava na minha... com meus pais, assim, e aí eu tive uma febre, acho que foi a única febre que eu tive de alucinação, assim, de realmente uma febre longa e muito alta. E aí, dois dos meus medos que eu coloquei aqui surgiram, porque o primeiro foi esse, de ser muito pequenininha num lugar muito grande, e aí a sensação era que as coisas meio que se expandiam, e eu ia ficando cada vez menor, e, tipo, ia sufocando. Então, era um negócio muito bizarro, assim. Parecia que a matéria era confusa. E aí, eu andava assim, no meio dos corredores da vida. E tudo expandia e tirava um pouco do meu ar, sabe?
Eu acho que tem um lugar de exposição, não sei se é disposição, que as coisas são muito gigantes, sabe? Tudo tamanho aumentado. Eu acho que você ia ser.
Gabriela não poderia entrar nesse museu.
Não podia.
Não entrar nesse
nessa lugar,
galeria, não dá.
Começa a surtar fora.
Assim, mas eu não vou julgar a Gabi, porque quando eu assisti Attack on Titan, esse medo me veio um pouco.
Titana.
De ter coisas gigantes correndo, coisas sendo destruídas, e eu fiquei tipo, cara, que terror.
Mas assim, a Gabi tinha citado aí de ficar muito pequenininha, isso é bastante plot de filme infantil, só que eu acho que as pessoas, elas não estão dando o devido, a devida interpretação dessa situação. Você é uma criança, a Gabi ela é real, você é uma criancinha, e de repente, pá, você é minúscula, você é o tamanho de uma formiga. Vocês lembram desses filmes aí, né?
Nossa, eu lembro que as formigas tentavam comer as crianças, mano.
E como é que você, criança, lida com isso? A Gabi, ela trouxe uma realidade. Eu acho que esses filmes é que mentem pra gente. Ninguém quer ser amiguinho.
Não é divertido ficar pequenininho.
É, tipo, poxa, tudo realmente deve dar essa sensação de que, tipo, caraca, tá tudo se expandindo e eu tô ficando pequeno e o ar não parece suficiente pra mim. Não fica amigo da formiga e ajudar numa rebelião contra vespas, sabe? Eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que exploram bastante essa... Eu acho que a pessoa que começou essa onda de filmes teve esse sonho seu. E pra combater, pra exorcizar isso, tornou uma coisa divertida. Então vocês são da mesma opinião. Talvez eles estivessem no seu sonho. Quer dizer, foi uma alucinação, né? Muito pior. Muito
não, eu quero um episódio inteiro só da Gabi, a gente fazendo cada parte do que ela experienciou nesse dia.
Exatamente. Se você
porque
tiver...
veio medos, veio coisas. Nossa, velho. Tipo, tomar o
ácido. Não, trauma, isso aí, não. Por favor, não, tadinho.
E aí, desse negócio de, tipo, as coisas ficarem grandes, elas começaram a ficar grandes, ter um pequeno espaço entre eu e elas. E aí, elas começaram depois, nessas coisas grandes, surgir coisas pequenininhas que formavam padrões. E que me deixavam cada vez mais sufocada, assim, agoniada. E aí que surgiu a minha tripofobia. E aí, hoje eu tenho medo de qualquer coisa que tenha muito padrão. Então, uma casa cheia de pedrinhas, eu fico agoniada. Um favo de mel, eu fico agoniada. Tudo isso me dá agonia. Eu ia falar agoniação.
Mas isso é tripofobia. É vontade de colocar a língua nesses locais?
Você tá notando
é vontade de dar soco.
Ah,
de acabar
dar...
com aquilo.
Ah, eu também sinto essa vontade aí.
Insetos.
É que eu sinto que a Thay gosta muito de lamber essas coisas. Quando ela... é que ela fala assim, cara, olha que padrão esquisito, tipo, vários olhinhos pequenininhos. E ela fala, nossa, eu queria lamber. E eu fico... Por quê, amor?
Eu não sei.
Ô, Flávia, por que você pegou uma caneta e um papel?
Tá anotando o quê, Flávia?
Nada, gente.
Ela
que
tá
isso,
adotando
não?
Peculiaridades pra inventar fanfic.
Será? Personagens com profundidade aqui no não, TVM.
Mas eu também tenho um pouquinho de tripofobia e tal. E me dá uma vontade de destruir, sabe? Eu queria morder aquilo até... Sabe, por isso que eu sinto a vontade de morder e destruir esse negócio.
Pegar uma faca, começar a raspar assim.
Sim, até destruir tudo.
É
a mesma satisfação, sabe? Eu vejo isso, eu venho aquela satisfação. Sabe aqueles vídeos de gente cortando sabonete?
Sim!
Todo quadradinho, bonitinho, aí ela vai raspando assim. Eu fico, ai, é isso que eu quero, é isso que eu quero de você.
Cara, eu não tenho essa tripofobia. Eu, às vezes, fico nervosinho só quando tem vários olhos num pé só. E isso
quê?
Geralmente me deixa perturbado.
Olhos no pé?
Vários pequenos
olhos no
olhinhos,
pé?
Ou buraquinhos no pé, sabe? Pessoas que têm o pé todo furadinho de alguma doença, alguma coisa assim. Isso
ai,
realmente
não,
me dá um certo uma certa agonia.
Isso dá nojo. Não dá agonia,
deu gatilho.
Não.
Deu gatilho, agora foi.
Mas
esse episódio pode, assim, pode colocar gatilhos.
Alerta.
Eu tenho que botar um alerta.
Mas quando são insetinhos, eu comer, eu tenho vontade de me unir a, sabe? Eu gostaria de entrar dentro disso e deixar que essas coisas me possuíssem.
Caralho.
A gente tá assistindo um anime chamado Kimono no Jigen. E aí tem um dos episódios em que tem vários pequenos insetinhos que são como formigas ou uma espécie de formiga com aranha.
Coceira.
Que eles começam a subir pela pessoa assim e eles devoram ela like a escaravelho de amúmia, sabe? E aí eu fiquei com vontade de falar assim, cara, eu queria me entregar. Ou aquela coisa de Joe e as baratas, eu falei assim, cara, eu não vou lutar contra. Eu tenho que aceitar essa grande massa.
É, você tem o pensamento do que as aranhas querem. Parabéns.
Exato.
Pra ver.
Eu me entrego, cara. Eu fico pensando assim, por exemplo, esses filmes, os filmes que mais me assustam. Filmes que têm animais. A gente chegou a conversar com isso no Podmar.
Animais falando.
Não, tipo, animais no, na parte do terror. Tipo, aranha gigante, abelha.
Cobra.
Tem um que é um enxame de abelhas que começa a atacar na cidade. Nossa, minha irmã é apaixonada. Ela tem o oposto de mim disso. Esse tipo de filme é o que ela acha agradável pra se divertir com as filhas de 5 e 10 anos. Sabe? É isso que ela acha legal. Enquanto pra mim, isso é completamente assustador, sabe? Não sei como é que eu cheguei nesse ponto, mas sim, esse tipo
é que você não olha direito mais pra uma cobra. Tipo, até hoje, eu verifico o vaso antes de fazer qualquer coisa por causa do filme da Piton.
Ou serpentes a bordo e a coisa da gaveta, que você fica se perguntando, será que se eu abrir essa gaveta...
Se eu abrir essa gaveta, vai pular uma cobra na minha cara.
No meu olho. Ou aquelas cobras que vão diretamente para o ânus, ou para o pênis, né? Porque eu não entendo qual é a lógica dessas cobras, por que que elas pensam em se alimentar disso. E isso me perturba muito. Porque eu não entendo como pensa aquela cabeça. Eu não entendo aquela cobra. E aí eu falei da coisa de vários juntos, porque pensa em vários ratinhos juntos. Tipo no filme lá do Esquadrão Suicida. Eu ia pensar assim, eu vou me jogar. Deixa que eles me devorem. Eu não vou lutar contra ratos. Eles são fofinhos. E eles estão precisando disso, sabe? E aí é foda, porque eu não gosto de ferir animais. Mas eu tenho medo deles. Então se eles me atacarem, eu vou me matar. E é isso que me assusta. Eu não, tipo, eu tenho... Lembrei aqui do meu primeiro medo.
Vários dedos,
meus
só.
Medos, eles, assim como os da Gabi, eles se conectam. Tipo assim, é a casa pequenininha e enxame que veio dentro de uma alucinação. Os meus medos se conectam. Um dos meus maiores medos, gente, cara, é sapo. Sapo.
Nossa, sapo. Todo mundo tem, não é possível. Não. Se você olha pra um sapo boi e não fica aterrorizado, eu vou dar uma de boa aqui. Você não é uma pessoa boa. Não, você tem maldade no seu coração. Você vai lá, que bonitinho esse sapo boi gritando comigo. Não!
Tem gente que acha fofo, eu tenho certeza que tem gente que acha fofo.
Não é possível, cara, aquilo é um monstro. Ele consegue engolir um pé. Não.
Sim, eu também, eu quero defender sapo.
E ele grita, com você. Não.
E aqui na minha rua tem uma parada que quando fica muito úmido, os sapos saem. Tipo, eles vão pra fora de seus bueiros e suas casas, seja lá onde seja essas casas.
A gente mora perto de rio. Então, tipo, tudo quanto é animal que fica na beira do rio, quando o rio sobe...
Ou fica muito úmido, eles vêm pra cima, sabe?
Eles vêm pra cima. Então, tipo, tem vezes que tem infestação de sapo, sabe?
E é isso que se passa nos meus pesadelos. Porque eu falei, o local onde a minha mente trabalha nos meus maiores medos são os meus sonhos. E aí eu tenho sonhos absurdos de cobras, lagartos e vários desses répteis e anfíbios. E eles ficam dentro da minha casa. E pra que eu possa passar pra minha casa, eu tenho que passar por eles. Eles estão subindo pelo meu corpo. Eles passam por cada parte de mim. E eu rio.
Nossa, eu senti meio, né?
Só que esses sonhos, gente. Esses sonhos são repetitivos, cara. São sonhos que eu tenho o tempo todo. Às vezes eu tô tranquila dentro da minha vida, dentro do meu sonho. E aí esses sapos começam a aparecer. E é tipo assim, eu tenho
medo real, eu tenho medo da realidade.
Caraca, eu senti que o gatilho veio.
Cara, e aí, é sério, gente, é uma coisa agoniante. E eu acho, eu não sei nem qual que é pior.
A Flavi passando a mão no corpo dela pra ver se tem algum sapo.
Ela tá... Vocês não estão vendo, mas ela tá fazendo isso, gente. Ela tá...
Eu vou ter que verificar, eu tô com coceira desde que vocês começaram a falar de enxame. Tipo...
Cara, e tem duas modalidades no meu sonho pra esses sapos. Ou eles estão no chão da minha casa e eles são centenas deles. Eu tenho que viver a minha vida normal com esses sapos pulando sobre mim. Eu tentando...
Não, você tem problema no seu sonho também, nem pra ir embora, cara.
Não importa pra onde eu vou, eu tenho que passar por eles. Então é sempre uma parte, tipo, nos meus sonhos eu tenho que fazer uma corrida, né? Eu tenho que voltar pra minha casa. Pra eu entrar na minha casa, eu tenho que passar por esse terreno coberto de sapos e cobras subindo por mim. E a outra modalidade é que tem um sapão gigante, que é uma rã, uma perereca, que me persegue nos meus
sonhos. Pequeno.
É The Last of Us, só que em vez de zumbi, são sapos.
São?
Sim.
E é uns pererecão, gente, que pelo amor de Deus, isso não tem lidar. E é gigante, é gigante. E eu fico com muito medo. E tipo assim, teve uma vez que tava rolando uma invasão alienígena. E eu, além de ter que fugir de ET, eu tive que fugir dessa merda gigante. Eu tinha que salvar a Tainá. Eu tive que ir na casa dela. Eu tô contando como se fosse real, porque na minha mente nunca parou de ser. Eu tive que ir na casa da Tainá buscar ela. O Tony Ramos tava colocando fogo na casa da Tainá. Então assim, eu tinha que fugir de um sapo gigante. E pra mim foi um cúmulo.
Tá, você tá muito perturbadinha, tadinha.
Que tipo de sonho que a família tem?
Dá algum roteiro de filme, porque existe um filme Sharknado, né? Então pode existir.
Eu sei que parece assim, parece que é uma piada, parece que eu tô brincando, mas eu não dou. Isso é completamente assustador no meu sonho. É tipo assim, é aterrador.
Cara,
eu não consigo respirar.
O Tony Ramos, você liga.
Apareceu.
É um sonho, é um sonho.
Mas tipo assim. Você falou de alienígena, de sapos que te perseguem, mas o que me traumatizou foi o Tony Ramos. Apareceu no seu sonho. Que diabos ele tá fazendo ali?
Mano, eu não sei. Caralho, estudar os sonhos é uma coisa real. Tipo, tentar entender o que meu subconsciente quis dizer com isso. Mas é por
porra,
causa disso...
quis dizer muita coisa, cara. Tinha muita informação.
É por isso que toda vez que eu vejo um sapo, eu jogo a Tainá em cima deles.
Nossa, sim, real.
Eu sou muito sapo.
Se você mata ela jogando no sapo.
É, eu também tenho um negócio com sapo. E a Flavia não pode ver uma pedra no chão que ela acha que é um sapo. Tipo,
gente,
se fosse
anda
um
com
sapo
sal,
de verdade,
anda com
sei lá, eu tava morta.
Anda com saquinho
que sapo
de sal
faz.
No bolso. Anda com saquinho de sal no bolso.
Não, mano, eu não vou ser má com o sapo. O problema é meu. Eu que tenho medo.
Exato.
Dele.
Eu penso isso. Eu nunca vou machucar um sapo. Tipo, o problema sou eu. Você tá existindo perfeitamente, lindo. Eu não posso te culpar porque você não é esteticamente atraente pra mim. Eu não te beijaria, sabe? Tipo, não tem nada a ver com você. Então, o que eu posso fazer? Correr. Ai.
Pra minha vida passada, você era a princesa do sapo.
E eu respeito eles pra caramba, eu respeito a crew dele. Eu nunca consegui comprar a ideia da princesa e o sapo, porque eu falei assim, essa menina não é normal.
Beijar um sapo, né, de sacanagem.
Ela não é, assim, não tem, não é, não é uma pessoa não, comum.
Ela beijou o sapo já, não sentindo identificação, é tipo isso.
É tipo, pra você quebrar a identificação é isso, sabe? Eu não gosto de julgar as pessoas dentro do padrão de normalidade, porque eu acho que isso é uma coisa muito ultrapassada, mas beijar um sapo, se encontrou ele na rua, assim, não foi na rua, né? Foi num laguinho aleatório, você é uma pessoa sozinha, você beija ele? Não.
Mas ele falava.
Ele falava?
Mas não... E whatever, Gabi. Se o sapo fala pra você beija ele, Gabi. Não, não. Por favor, vamos conversar, Gabi. Gente.
Eu vou pensar que eu tô sonhando, tá ligado? Vou tentar acordar.
De boa, apareceu o Tony Ramos tacando fogo numa casa. Você sabe que é um sonho.
Às vezes não, né, gente? Mas então, eu passei aqui bastante os meus medos, eu gostaria de pedir
vocês.
Nossa,
eu acho que você tem medo de sonhar, cara, porque tá foda.
E tudo vai pro meu sonho, os meus medos, eles vão pro meu sonho, porque, tipo assim, no mundo aqui, eu não consigo encontrar sapos, eu não saio de casa, sabe? Só se eu for na rua, que eu não faço. Tanto que eu tô com falta de vitamina D e nem pego sol. E eu sou cinza, por mais que não pareça. Então, tipo assim, qual é o local que a minha mente consegue colocar esses medos pra fora? Sonho. Mas e você, Pan? Você parece uma pessoa normal.
Nada, jogou.
Eu quero agora saber o que você tem de medo.
Ai, eu ainda acho os medos muito perto dos dela.
Perto da Flavinha, qualquer um é normal, né?
Eu tentei achar as coisas mais estranhas e ainda parece normal. Mas enfim, o primeiro que eu coloquei aqui é que eu tenho a mania de achar que eu tô sendo perseguida, sabe? Quando eu tô andando sozinha.
Menina, que medo. É, nossa,
isso dá,
mano, na moral.
Isso dá muito medo.
Sou um thriller.
Mas eu fico olhando pra trás, sabe? Eu olho pra trás, aí tipo, não.
Não, esse medo não é comum, cara. Toda vez?
Mas,
não, é tipo, é que é um medo muito palpável, muito possível, mas você sentir medo disso o tempo todo realmente é uma coisa fora da curva. Mas eu fico pensando quem tá atrás de você, o quanto que essa pessoa fica desconfiada. Porque você tá andando, aí você fica virando pra trás. E a pessoa deve ficar com medo de você e você com medo dela. E vocês caminham na mesma linha e ambos muito assustados, sabe?
Imagina.
cara, é isso. Ponto de vista é uma coisa linda. É uma coisa maravilhosa. Tudo muda de aparência quando a gente troca o ponto de vista. Mas eu acho que é um medo que faz muito sentido. Tipo, o medo de você tá indo no ponto de ônibus à noite, só tem você mais uma pessoa.
Nossa, você mais uma
Sim,
pessoa.
Nossa, isso é muito assustador.
Cara, eu tremo de dentro pra fora, de fora pra dentro. Uma vez eu fui pra o ponto de ônibusinho, né? E aí na frente do ponto de ônibus não tinha mais ninguém. Era tipo 11 horas da noite, não tinha ninguém no ponto, era vaziaço.
Último ônibus.
É, e na frente do ponto de ônibus tinha um moço com um cachorro, só.
Eu preferi procurar outro ponto que não tem ninguém do que ficar nesse aí.
Peraí, mas eu tava
Porque
lá
dá um medo.
Eu tava sozinha.
Hã?
Nesse daí, do cara do cachorro?
Não, tipo, nesse, infelizmente, você não estava comigo. Só tinha esse moço, que é um moço que repercute, que ele tá sempre passando por aí, três rios. Mas é um senhor de 40 anos com um cachorro que ficou me encarando no ponto de ônibus e falando sozinho. Cara, eu fiquei muito assustada.
Não, aí, não. Porra, você ficou lá, Favi?
Eu fiquei lá, porque eu fiquei pensando, se eu levantar, vai parecer que eu tô incomodada com ele. E eu não quero parecer antiempática com esse senhor. Porque eu tenho certeza que muita gente deve levantar.
Eu não quero ser empática com esse cara.
Poxa!
Sinto que tá falando com a parede.
Cara, mas vai que eu tô magoando ele, tá ligado? Eu não quero magoar esse senhor. Então, tipo assim, eu fiquei lá pra não parecer babaca. Mas eu fiquei com muito cagaço. Eu fiquei assim, por favor, Benjamin, chega aqui ao meu ônibus. Eu fiquei, pelo amor de Deus, Benjamin, eu nunca te pedi nada. Eu tenho família, Benjamin. E é isso, cara. É isso. Mas é isso, amiga. Seu medo tem total sentido. Você está certa. Meu medo não faz sentido. Da Gabi é meio fofo. Mas você tá certa.
Depois, se eu apliasse pra Gabi ter fobia de qualquer coisa fofa, eu não ia namorar o Paul.
E se você quiser mais coisas do Paul, tem no nosso
OnlyFans você
Nossa,
encontra.
Mano.
Fotinhos do Paul.
Que mais dos seus medos? Me mostre esse seu porão vazio aí de medos.
Eu tenho medo de a casa pegar fogo enquanto eu durmo. Sabe, acontecer qualquer coisa com a casa enquanto eu durmo. Porque...
Um assalto, essas tretas.
É, vai que eu não acordo.
Eu acho que juntando tudo, dá pra perceber que a Pan tem mania de perseguição.
É. E que os medos dela são muito realistas.
Paranoia.
É, porque tipo assim, eu acho que quando tá realista assim, você já parece meio paranoico.
Vai que eu não acordo. Que a casa começa a pegar fogo que eu não acordo. Vou morrer de uma forma muito trágica. Eu não quero morrer de uma forma trágica. Eu quero morrer.
Eu quero morrer como um herói.
Feliz.
Eu quero morrer pelo menos tentando sair de casa.
Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer de uma forma ruim.
Eu sei. Tipo, não é que seja um medo. Eu sei que qualquer coisa que exigiria o meu estado físico pra me sobreviver, eu morreria. Tipo, eu sei que se tivesse uma invasão zumbi, eu tivesse que lutar, correr, pular, entrar em bueiro, correr. Eu não tenho joelho pra isso. Sabe? Eu não tenho joelho pra isso desde que eu nasci. Eu era uma criança que não conseguia agachar e levantar. Entende? Então eu acho que isso é um lance meu. Sabe? Então qualquer coisa, tipo, tá pegando fogo num lugar e eu preciso correr, pular, morri. Eu estando acordada ou dormindo, era melhor eu estar dormindo.
Putz, mano. Que isso, amor? Que sério. Agora ficou meio triste isso aí.
Eu acho que se eu ver alguma coisa pegando fogo, eu vou sentar e vou falar, tá pegando fogo, e vou ficar tipo...
Não perderei a piada. Porque nunca.
Não tenho tá capacidade.
Eu conheci uma menina no Senai, que ela já se preparava pra esse tipo de coisa, então toda vez que ela entrava num ônibus ou num ambiente, ela já pensava, se esse local pegar fogo, como que eu escapo? E eu fiquei pensando assim, cara, como
sim,
é que você
não,
vive
sim.
Assim?
Toda vez que eu entro no ônibus, eu olho onde está o extintor de incêndio.
Gente!
Onde é que tá aquele negócio de destravar, sabe, a janela? Eu sempre
nem
olho.
Nem sabia que isso existia.
É, a gente super morrendo e a Paloma pulando da janela, assim.
Eu sempre olho as instruções de como quebrar a janela, como abrir a janela.
Eu tô imaginando nós quatro no ônibus, o ônibus começa do nada a encher fogo, sabe, um foguinho, assim, da coisa. E
eu não durmo em viagem de jeito nenhum. Eu posso estar morrendo de cansaço, eu posso estar com meus olhos fechando, eu não vou dormir.
Porque se você morrer sem ver ainda...
Paranoia. Perseguição.
É verdade, amiga, ó. Terapia.
E ela falando, ah, isso é super comum. Eu acho que a gente já mapeou aqui um estado psicológico.
Uhum. Ela assim, não, que isso, isso é normal, gente. Tá tudo
Nossa,
bem.
É muito normal. Não. Não é normal.
Ouvinte, se vocês têm esses medos também, assim, ah, o meu medo é ser perseguido, é, sei lá, ter a minha casa pegando fogo enquanto eu durmo, vamos repensar, gente. Você entra no ambiente e já pensa como escapar? Olha, eu tenho uma péssima notícia a te dar. Isso é muito assustador. Ai, eu nunca penso nisso. No máximo, eu penso tipo assim, eu vou pular do ônibus.
Por onde, cara?
Eu penso
mas tem que saber por onde, janelinha. Ué. Mas você passa, né, Flavi? Quem não passa?
É verdade.
Eu não passo.
Vai abrir aquela porta lá que, né? Na minha cidade, a porta era assim, tipo, tinha um... Não sei pra que existe porta naquela porta, porque ela tinha um buraco no meio. Então, se alguém der um chute, que não seria eu,
a gente consegue
abrir. A gente pode jogar alguém também. Aí a pessoa abre, a pessoa escapou. Não sei se ela vai estar bem, mas...
É tipo um salvamento forçado, sabe? É muito
tipo
lindo.
Se jogar
é um
carro em movimento.
É isso.
A Tainazinha já jogou seus medos na roda?
Todos eles, eu acho que não.
Porque ela tem uns medos muito esquisitos, assim, muito...
Não é esquisito.
Eu acho
que dá pra fazer
bom
um mapa.
Os medos da Thay.
Ela tipo, só...
É, tipo, ó...
Eu coloquei 4 pra, tipo, pra gente dissertar. Eu acho que não tem muita coisa de se falar, porque nem eu sei o fundamento disso, sabe? Então eu não sei, sabe? Eu precisaria de um psicólogo aqui, a gente tentar descobrir. Mas eu descobri recentemente, graças ao sindicato do RPG, que eu tenho muito, muito nervoso... de músicas ao contrário.
Sindicato, porque... ele traz o melhor e o pior das pessoas.
Quem ouviu a última sessão de Avatar sabe que nós estamos falando.
A gente teve que descobrir um puzzle envolvendo música e a música era de trás pra frente. Eu não consegui ouvir. Eu sentia uma dor, sei lá, que vinha da base da minha coluna até o topo da minha cabeça e ficava, tipo, me contorcendo enquanto eu ouvia. Sabe, tipo, eu não sei, parecia vozes na minha cabeça, sabe? Eu fiquei com muito terror.
Tá, mas assim, Xuxa, você já ouviu o contrário?
Claro que não, porque eu não procurei nada ao contrário na minha vida inteira, até o momento que eu...
Então, seu medo nasceu ali, foi uma coisa, tipo, espontânea?
Não sei, velho, deve ser alguma sinapse de vida passada. Eu que devo ter morrido que... ouvindo uma música ao contrário, não
Porra,
sei.
Porra, mas que
não,
você...
tipo, os meus
que
medos,
você
né?
sentiu?
Deve ser muito coisa de vida passada.
Medo.
Não, tipo assim, você tava lá com esse negócio na espinha, blá, 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 mas seu sentimento, você pensou assim, cara, vou morrer com essa não, música ao contrário?
Sabe, parecia que tinha um cântico acontecendo no fundo da minha cabeça, sabe?
Tipo hipnose.
Tipo hipnose. E eu fiquei tipo...
Então vamos lá, você viu aquela cena de Corra, né? O que você sentiu? Você sentiu algo parecido? Aquela hipnose que fez ele entrar pra dentro do seu subconsciente e ficar preso lá? Você achou aquilo legal?
Não, legal também não,
porque
né, caralho?
Eu fiquei com cagaço do caralho. Eu tomei um novo medo, hipnose. Depois daquilo ali, eu falei, não. É isso.
Ai, mano. Não legal, mas tipo, era só um lancezinho ali da música, cara. Que ela ficava mexendo na xícara. Não é tipo, sons. Eu tenho, eu devo admitir que eu tenho o ouvido muito sensível. Não que eu escute bem. Não é isso. Mas
não confundam.
O meu ouvido, ele é essencial pra mim poder lembrar das coisas, essas paradas, né? Então eu tenho o meu ouvido sensível, então vozes, esse tipo de coisa. Aí quando é um som que não tem padrão, parece um barulho estranho, tava dentro do meu ouvido, eu fiquei tipo, ai meu Deus, não deu.
É verdade, eu tava ali de testemunha, a gente tava ouvindo a música e falei assim, amor, escuta primeiro aí, eu vou escutar no meu fone aqui também. E ela ficou tipo... deitada, contorcendo os dedos assim, sabe, tipo, meio que como se ela estivesse tendo algum choque no corpo e eu fiquei, caramba, mano, que isso é uma música eu falei, você entendeu alguma coisa? Ela, não e tipo, toda fraquinha eu fiquei, caralho
isso, esse medo foi recente, descobri o quê? Há 2 semanas, e aí eu tive que colocar aqui, né, vai aqui, uma hora passa.
Tem outro medo com o som que você colocou?
Ah, o lance de eco,
que eu também não entendo o sentido.
Não, cara, é lugares com eco. Porque eu acho que eu já tive essa conversa em algum momento que lugares que tem eco é porque tá vazio de móveis e tal. Então eu já imagino um lugar totalmente vazio, grande, em que se eu falar muito, eu vou acabar me ouvindo no eco, sabe? E lugares assim são meio assustador pra mim, sabe? Tipo, lugares muito grandes, que tem poucos móveis. Eu acho que é uma casa de um psicopata, alguma coisa assim. Me vem várias coisas de filme que eu assisti, entendeu? Aí eu fico com esse medo. Não é especificamente. Claro que se o eco me responder, eu vou ter um ataque cardíaco, me mijar e cair no chão. Não sei.
Mas você falou uma parada que faz muito sentido. Tem medos que foram colocados no nosso subconsciente por filmes de terror. Por exemplo, não tem nada de errado numa casinha pequena no meio do nada. Porém, é uma casinha pequena no meio do nada. Sabe? Tipo, ou várias coisas que, tipo assim, não tem nada de errado com isso. Mas no filme de terror tem, sabe? Por exemplo, a Thay tem uma coisa que eu não vejo sentido, que são pessoas eretas.
Nossa,
eu ela acha que isso já eretas. É a tendência a um psicopata. Porque fica na nossa mente, tá ligado? Se você parar pra prestar atenção. É, esses caras muito certinhos, assim, muito, muito analíticos, muito mente, assim,
cara,
cabeção, não. Eles são eretíssimos.
Pra você ter a coluna ereta, você tá indo contra a gravidade.
E pra você ir contra a gravidade, você é um psicopata.
Você tá indo contra a gravidade, você não vai ir contra mim, meu irmão?
É isso,
mas
cara.
Mas eu tenho medo meio estranho.
A Gabi tá me assustando, para.
Eu tenho medo meio estranho que eu lembrei agora também, sabe? É tipo, sabe se uma pessoa fica olhando muito fixo pra você?
Putz,
eu tenho
sim.
Medo. Eu tenho muito medo. Eu fico, mas por que você tá olhando pra mim, meu filho? Olha.
Cara, eu vou falar que esse medo eu nem teria, porque de vez em quando é muito estranho isso. Eu vou admitir aqui. Eu sou uma pessoa
estranha. Isso é
estranha.
Muito estranho.
Tem vezes que eu paro o olho em alguém, numa face, ou qualquer coisa do tipo. Às vezes acontece de você parar o olho numa pessoa e ficar fixamente olhando pra ela, mas você fica hipnotizado. Sabe aquele momento que você não consegue tirar o olho de um lugar? E nem piscar?
Você tá olhando, sabe? Pro nada. Você tá olhando literalmente
pra nada.
Eu tô olhando pro nada.
Se essa pessoa sair da minha linha de visão, eu vou continuar olhando pra ali. Só que parece
não,
muito
mas
que
isso,
eu tenho
mas
cara
tem uma diferença. Tem uma diferença de quando... Parece que a pessoa está ali, tipo você, que você tá
em
ali,
transe.
Meio em transe, perdido.
Olho separado
seus
já.
Sim, meu olho separado.
Alguma pessoa está olhando fixamente para você, que parece que tem uma intenção naquele olhar, entendeu?
A tua intenção é de assassinato? Sei. Olha só de novo, mania de perseguição.
Você tem que andar com uma blusa, tipo assim, que atrás é, se eu estiver olhando pra você estranha, porque eu acho que você está me perseguindo no 9-1. E aí, tipo, se for de frente, a pessoa tá de cara pra você, tá escrito, não me encare. É isso, aí já é meio que auto-instrutivo nas baladinhas da vida. E eu acho que vai evitar muito, muito desconforto, sabe? Cara, mas amiga...
Aqueles passos de sedução, tipo, olhar pra pessoa por mais de 30 segundos, a Pan tem uma síncope.
Não, eu acho que a Pan está certa. Eu falo, os medos da Pan são todos muito palpáveis, porque todos me lembram o quê? Perseguição, stalker, serial killer e essas
mania
paradas assim, sabe? O cara tá olhando pra você, ou a mina tá olhando pra você há horas... Mano, assim, eu vou começar com ficar mostrando que eu sei o número do 91, sabe?
Tá discado já.
Olha como...
Então ligar.
Ligando pra pessoas falando, fingindo que eu tô conversando com alguém que sabe a minha localização. Aham, eu tô
pegaram
aqui mesmo,
lápis,
nesse local.
Pegaram um lápis com tudo dentro da bolsa.
Caralho, isso, a Pan é muito visceral.
É
eu isso que eu vou chamar.
Você podia falar assim, cara, acabei de sair da minha aula de autodefesa. É, aprendi a quebrar um pescoço hoje. Sabe, você podia conversar desse jeito. Falar, não, claro que eu trouxe meu spray de pimenta. Você acha que eu saio sem? Hoje em dia não tem como. Sabe, jogar umas verdes assim pra pessoa.
Isso é uma boa ideia.
É, sim, ó, já fica a dica, essa conversa meio pautada aí pra vocês.
Não, eu acho que esse episódio tá trazendo verdade sobre a Pan.
Nossa, eu fico muito feliz de expor os outros, porque eu me exponho com tanta facilidade. E é tão delicioso quando você vê o suco da personalidade da pessoa vazando. Eu acho lindo. Acho tudo uma coisa maravilhosa.
Eu quero mais medo da Gabi.
Não, mas antes, eu só gostaria de dizer que a Tainá tem medo de acordar. É que eu tô olhando a pauta. E aí, se tem um medo aqui, acordar. E um medo brasileiro, né, gente? Infelizmente, é um medo nacional. É.
Medo nacional.
Ai, mano. Eu acho que eu fui muito traumatizada, porque eu tinha que acordar cedo pra estudar. E eu estudo de manhã desde, sei lá, CA. Então, tipo... O meu pai, ele não me acordava do tipo, ah, acorda aí, sabe quando você balança alguém, abre a janela, ou coisa do tipo. Ele abria a porta, tipo, batendo ela, era um susto, cara. E eu não conseguia ficar bem acordando, sabe quando dá aquela taquicardia? E você levanta já, tipo, caralho, pega minha metralhadora aqui, vou dar um tiro.
Sempre te alertavam pro perigo. Mas eu nunca sinto que a Thay acorda quando ela acorda de verdade, tá ligado? Por exemplo, quando eu acordo ela me olha, tipo, hã? E ela apaga. Então eu não sei que medo é esse de acordar, quando acordar é um processo tão difícil de se fazer com ela, sabe? Eu acho que você criou uma autodefesa. Então, não, tipo, você não acorda de jeito nenhum.
Eu não acordo de jeito nenhum. Você tem que fazer esse lance de bater alguma coisa e eu achar que tem uma parada muito louca acontecendo, senão eu não vou acordar.
Eu consigo...
só vou acordar se eu descansar totalmente.
Eu consigo ter conversas longas com a Thay sem ela se lembrar porque ela está dormindo, por exemplo. Isso acontece, tipo assim, dia de médico. Aí eu acordo e ela, amor, está na hora de ir. Aí, tipo assim, eu tenho uma longa conversa com ela, tento convencê-la, faço chantagem emocional. Faço todo jogo, olha, você vai morrer. Você vai ficar nessa, você tá cedendo, você vai morrer. E aí, tipo assim, ela, não, deixa eu morrer, me deixa que morra. E aí, tipo assim, é umas meia hora de conversa, eu falo, amor, pô, mas de manhã você não quis ir. Mas você não me acordou, você não falou nada. É isso. Esse é o nível de medo de acordar.
Eu tô sentindo que isso daí foi só um desabafo.
Foi,
de
foi
ódio.
Sim. Não teve
foi
nada a ver com medo.
Falta do episódio, que isso?
É, enfim.
Mas precisa manter essa parte. Tá?
Por favor.
Expose it. Gabi, abre esse coração. Que tem umas coisas estranhas aqui.
A pauta aberta é isso. É pra mim apontando o dedo pros
Nossa.
Outros.
É.
Esse besteira aqui, como é que isso acontece?
Medo de cachorro caramelo.
Pegou de novo, vai notar.
Olha lá,
coisas que já botaram um RPG um dia.
Caramelo.
Eu vou dizer que eu tirei print da pauta pra usar contra vocês.
Meu Deus!
Nossa.
Posso já pensar.
Caraca, você
errado,
tem um material muito louco, então, Gabi. Na moral. Eu tô olhando meus medos aqui, é um material muito louco.
Eu fiz Caralho. Uma observação. Tony Ramos tacando fogo. Na casa. Então não assusta quando eu narrar um cara
peludo. Tacando fogo.
Se acha um galã, assim, vocês. E o nome dele é Toninho. Nossa, você...
Nada estranho, nada.
Estranho. Mas o dia é normal. Mas medo de cachorro caramelo. Eu falei isso.
É porque ser... ele é um patrimônio nacional.
Não,
ele é.
Eu tenho medo de ser brasileira.
Ah. Sim. Eu não tenho um cachorro caramelo, mas eu tenho um cachorro caramelo de rua, que é irmão da minha cachorra. E aí eu trato ele como um filho. Assim, eu vejo ele na rua. Ele, minha cachorra, quando tá fedorenta, nem me abrace. Mas ele, porque eu sei que ele vive na rua e seria muito difícil eu pegar ele pra criar, eu deixo que ele me abrace, que ele me jogue no chão, que ele me mate. Porque, tipo assim, tá tudo bem, sabe? Ele tá fedendo por falta de escolha. Eu tenho um carinho pelo meu caramelo de rua, sabe? E aí, me diga por quê?
É que tem uma mulher na minha rua que eu acho que ela criou esse cachorro dela pra ele acabar com a vida das pessoas. E aí, e não só ele, mas tem uma outra vizinha que também criou o cachorro dela assim. Então toda vez que eu vou pra rua e que eu encontro esses cachorros, eu fujo. E assim, não é fugir de, ah, eu volto. Eu vou pro meio da rua, movimentada. Porque eu entro em total desespero.
Eu prefiro morrer do que passar perto do cachorro.
Eu prefiro morrer atropelada do que levar uma mordida deles. Porque eles com o dentinho pra fora e latir. Nossa, é horrível. E aí, assim, eu não sei se é de todo cachorro, mas depois que eu fui atacada por esse cachorro, eu comecei a ter medo de todos os cachorros, especialmente os caramelinhos. E é isso. Eu acho que virou um medo meio absurdo. Porque se um cachorro late pra mim e eu não conheço esse cachorro, automaticamente eu já acho ele um monstro. E aí eu tento fugir pro meio da rua. Porque se ele vier me morder e eu for atropelada antes, eu morro mais rápido, entendeu?
Do que essa mordida. Faz total sentido. É uma escolha como você quer ir. Né? Escolha a sua passagem.
Isso.
Mas eu tinha muito medo de cachorro também. Antes de ter minha cachorra, eu tinha medo pra caralho. Tipo, eu vi um cachorro e eu ficava assim, não. Eu não vou olhar nos olhos.
Não, você ainda tem esse medo.
Eu tenho sim. É tipo assim, dependendo do cachorro, eu fico parada. Porque agora eu tenho um cachorro, eu penso assim, não, é tudo cagão, tudo medroso, tá me ameaçando porque tá com medo, né? Mas antes eu não tinha esse pensamento. Eu ficava com um certo receio de fazer carinho na minha cachorra no início, sabe? E aí, com o tempo, eu comecei a desconstruir a visão do cachorro na minha mente. Quer dizer que se um cachorro correr em minha direção, eu sou muito corajosa? Não. Existe um caramelo aqui na rua.
Sabe quando você
e ele
desfalece,
é um...
tem que se mexer, tipo...
Exato, eu não me movo, porque eu penso que se eu correr é muito pior. E
mas
falei,
é.
É. Então,
mas
tipo, assim, eu fico parada. Tem um caramelo valentão aqui. Ele é grande, tem os olhos claros, é bonito, sabe? Todas as cachorras provavelmente
malhadão,
são afins dele. E de, hã?
Ele é malhadão.
Ele é malhadão. Ele é muito musculoso, sabe? Ele é fortão, assim. Ele tem, assim...
Que a gente tá falando,
é o cachorro galã.
Eu não sei mais se é uma pessoa ou se é um cachorro. Eu tô confusa.
E ele é todo definido. tá, né? E ele é muito valentão. Tipo assim, quando ele vê uma pessoa nova na rua, eu não era dessa rua aqui antes, eu morava um pouquinho mais pra frente. E ele me via, e ele vinha com aquela marra de ameaçador, de, nossa, eu posso te derrotar, sabe? E aí, eu ficava com puta receio dele. Tipo assim, por mais que as cachorrinhas, eu acho que são afins dele, porque ele é escroto e meio tóxico, elas não vão, sabe? Eu vejo que muitas cachorras fogem dele. E aí, ele sempre me deu esse medinho. Então, toda vez que eu vejo ele, eu dou uma travada, eu faço que nem a Gabi. Como é que eu faço pra...
Você sabe que a nossa cachorra é filha dele, né?
Não, eu espero que ela não seja filha dele.
Bam, bam.
É isso.
Casa
não
de
tem
família.
Como ter certeza.
Casa de família.
DNA do ratinho.
É, tem que fazer exame de DNA. Mas é tipo, só tem dois machos cachorros caramelo que ficou no
Eu prefiro
rua.
Que ela seja filha do irmão dela do que seja filha dele, entendeu?
Caraca, incesto.
Mas, assim, eu não sei onde foi levado esse medo. Mas eu só ia falar que eu concordo com você, Gabi, que cachorros assustam, mas os meus cachorros me ajudaram a não ter tanto medo. E você tem cachorros, né? Então, tipo, você deve pensar, tipo, ah, pode ser um capeta, mas deve ser fofinho com a dona.
Na verdade, não. Eu acho que ele é um monstro mesmo. Não, a casa desse cachorro... Quando a mulher não... Ela esquece ele pra fora. Eu tenho a impressão que ela esquece pra as pessoas se assustarem com ele. Ela fica... Eu acho que ela fica no muro. Fui olhar o meu muro pra ver se eu lembrava o nome do muro. Eu acho que ela fica no muro dando gargalhada das pessoas que ficam... Que as pessoas, elas gritam. Tipo, elas têm medo mesmo. E não é só comigo, assim. Já aconteceu com outra pessoa. E ele, quando tá preso dentro da casa dele, tem um buraco, assim, que é o tamanho de... Que cabe um focinho de um cachorro. E ele vê que alguém vai passar, ele põe o focinho e fica... dentro desse buraco. E aí fica assim. E aí eu tenho sempre a impressão que ele vai puxar a minha perna e vai me morder.
Então, Meu Deus, é um cachorro hermeticamente colocado pra assustar as pessoas.
É verdade, exato. Tipo, é um sistema de segurança felino. Eita, canino.
É isso. E me dá...
Caramba.
Não, eu acho que é de propósito. Tem um minha buraco nossa. Na parede, na mulher, só que o cachorro tá aí. Então...
Exatamente.
Com certeza de propósito.
Mas se eu pudesse usar minhas cachorras como sistema de segurança, eu usaria. É que elas são meio covardes, assim. Mas se eu pudesse, eu super usaria gente que eu não gosto, que não vem aqui, entendeu? Aí ela, desculpa, que eu não consigo controlar minha cachorra. Na verdade, ontem ela comeu meu primo, sabe? Eu ia urbanas, assim, sabe? Eu ia adorar.
Ai, mano. Quer entrar mesmo, tenho certeza?
Eu acho melhor a gente conversar aqui fora. O que você acha? Enfim, é porque eu nunca teria coragem de expulsar uma pessoa. Então, minhas cachorras poderiam fazer isso pra mim. Então, talvez seja uma técnica dessa senhora. Ou jovem, não sei.
Mas é sempre senhora que pensa esse tipo de coisa, parece, né?
E eu gostaria de linkar esse medo da Gabi com medo meu. Pensar assim, mas não faz nenhum sentido. Você que acha? Ficar banguela. Eu sonhei com isso hoje, gente. Vocês têm noção? Eu lembrei.
Sonhos.
Eu sonhei com isso hoje. Porque nos meus sonhos, os meus dentes vão caindo gradativamente e eu tenho que ficar segurando eles com a língua. E aí, eu tenho que, tipo assim, ficar o meu sonho inteiro... fingindo que eu tenho dentes na boca ainda.
Eu
fico falando assim. E é muito ruim. Tipo assim, eu tenho muita essa coisa de não querer desagradar as pessoas, né? E eu não quero que ninguém no meu sonho saiba que eu sou banguela. E
é que nem quando você tá pelado e você fica o sonho todo fingindo que não tá.
Cara, isso aconteceu duplamente. Tipo assim, eu estava pelada, fingindo que não estava pelada e ainda banguela. Foi tipo puta de um pesadelo. Às vezes eles misturam. Porque, tipo, às vezes eu saio de casa sem blusa nos meus sonhos e eu vou com os meus peitinhos assim.
Aí já aconteceu isso comigo.
Aí no meio do caminho, eu vou ficando sem dentes e eu tenho que ficar segurando eles na boca. E aí,
é o seu senso de liberdade, falando que...
Aí ela vai no dentista e quem é o dentista é o Tony Ramos.
Aí
eu não consigo, gente, eu travei nisso. Eu acho maravilhoso. O Tony Ramos,
ele vai colocar fogo na sua boca.
Indicado que se prepare, isso vai aparecer lá.
Gente, nunca vou superar meu Tony Ramos, entendi. Tadinho de Tony.
Eu nunca mais vou superar
o Tony Ramos, cara, não dá.
Eu não sei o que ele tava fazendo lá, gente. Eu não consigo entender a lógica dele ter aparecido. E é isso, cara. No meu sonho de hoje, isso aconteceu e foi bem traumático, porque, tipo assim, todos os meus dentes daqui... Não dá pra vocês verem. Os meus dentes laterais, todos eles caíram. E aí, eu entendo, dentro do meu sonho, que os meus dentes caírem quer dizer que eu estou ficando velha. Quer dizer que eu estou perdendo a vida, sabe? E muitas vezes, logo após...
Por uma bebê, criança perde dente.
Sim, eu sei. Só que eu sei que eles não vão crescer mais porque eu sou meio que meio adulta no meu sonho, sabe? Então, tipo, eu até vou vincular aqui com o meu outro medo, que é o meu último aqui dessa rodada de decepções, que é o medo da morte. Então, tipo, eu entendo que de alguma forma eu tô passando, eu tô acabando e os meus dentes, eles são só um pedaço disso, sabe? Então, eu tô sendo passageira e eu posso estar tentando segurar com a minha língua os meus dentes, mas logo, logo minha hora vai chegar, sabe?
Caramba, você foi na psique, puta
que Sim, pariu. Eu fico muito preocupada com isso. Aí eu tenho meio que esse receio da morte. É um dos sonhos que eu tenho, que representa o maior medo da minha vida. Já até aconteceu, então foda-se. É um sonho quando eu tinha lá, sei lá, uns meus 11, 12 anos, que eu estava num local todo escuro e havia dois trenzinhos. E aí, nesses trenzinhos, na frente tinha... Não, tinha três trenzinhos, tinha minha avó, a minha mãe e eu. Aí a minha avó foi na frente, a minha mãe se despediu de mim e passou, assim. E eu fiquei lá chorando, tristíssima, nesse trenzinho sem dente. E aí foi tipo, pra mim... Desculpa, gente, mas eu sei que a porta sem dente perde sentido. Eu acordei chorando pra caralho, porque eu entendi que aquilo era um adeus de passagem, sabe? Tipo assim, gente, então, acabou por aqui minha jornada, falou valeu. Depois minha mãe morreu, gente, ó. Será que sou profética?
Acho que isso comprova a profecia.
E aí, eu sempre vinculo essa ideia de que... Da efemeridade da vida, sabe? Que eu tô passando. E quando eu perco os meus dentes e meus sonhos, eu entendo que acabou. Que eu tô acabando. Então, eu fico me segurando neles. E aí, um pedaço do meu dente um dia quebrou. E eu fiquei pensando, caralho, o que tá acontecendo? É isso, sabe?
24 anos agora, não!
Exatamente, tipo... Agora, nossa, mano. Sei lá, pra mim, dente é um grande símbolo de vida.
Vai tomar sua vitamina D, mano.
Vocês sabiam que ter uma baixa de vitamina D pode fazer seus dentes quebrarem? Pensem sobre isso, gente. Tomem Nossa. Vitamina D. Ai, meu dentinho. Não dá pra ver ele, porém... Enfim, por que eu tô falando disso? Vamos pros próximos medos. Eu tô pensando... Que vocês ficam zoando que eu tenho velhofobia? Para os ouvintes, eu não tenho. Mas eu tenho muito medo de envelhecer. Eu tenho muito medo da ideia de ficar mais velha, não só por estar morrendo, né? Mas porque quanto mais velho você fica, mais responsabilidades você tem. E eu acho que esses medos que eu escolhi aqui são todos muito escapistas, mas o grande maior de todos os medos aí é o medo de ter que lidar com decisões difíceis e ter que escolher coisas na vida, tá ligado? Então, tipo...
Eu queria o ponteiro. Por favor, me diga, pra onde eu vou?
Pra onde eu vou? Eu fico muito pensando sobre isso, porque eu acho que uma das maiores consequências de estar ficando mais velha, eu nem sou velha, gente, só tenho 24, é que agora eu tenho que ficar escolhendo 24. Coisas que eu não escolho. É pior, sabe? Eu tenho que decidir as coisas, eu tenho que fazer mais coisas do que antes. Então isso é meio preocupante, e quanto mais velho você fica, mais coisas você tem que escolher, e mais fortes as pessoas acham que você é, sabe? Porque... Em algum momento, uma pessoa de 17 anos vai olhar pra você e pensar, você é adulta, você sabe o que você tá fazendo. Mas não é verdade. Renato Russo, você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais.
Caralho, agora você foi pro gatilho de todo mundo, parabéns. A gente vai encerrar aqui, porque agora eu tô triste, porra.
Eu fiquei triste, eu não consigo nem falar.
É real, pegando o fundo da alma aqui, do jovem.
Parabéns, você falou do medo de todo jovem, adulto. Agora é o silêncio da... Depressão.
Não, mas então, agora. Enfim, né? Aí tem uma cena em Fleabag, que eu até cheguei a tweetar sobre ela, que é a cena em que fica falando, ela chega no padre e fala assim, cara, eu queria que alguém dissesse o que eu devo comer, o que eu devo fazer, de quem eu devo gostar, porque eu não tô conseguindo lidar com tantas decisões pra se ter. E eu fiquei, cara, é isso. Eu não consigo decidir, às vezes, o que eu vou assistir, gente. Isso é uma decisão tão pequena, tão simples. É só eu saber o que eu quero assistir. E às vezes parece difícil. Agora, imagina as outras decisões da vida, sabe? Tipo, o que eu vou decidir pra fazer? O que eu tenho que fazer nessa situação? Como que eu devo agir nesse momento? Ai, velho, é só fudição, não cresce não. E aí, todo dia eu falo pra mim mesmo, eu quero ter 11 anos de idade. É isso. Aí, um dia eu faço
ai, ai. Então, vou cuidar de você não, hein?
Você vai ter que cuidar. Gente, vamos falar de outras coisas, vamos falar
não,
disso.
Não, você acabou o episódio, cara. Eu tô muito triste agora.
Você falou, não cresce não. Pra mim é a finalização,
né?
Terminou, foi perfeito.
Já tá
cara.
Grande isso aqui já.
Pode encerrar, Flavi.
Então, gente, com esse clima fúnebre de hoje, nós encerramos mais um DVM Cast. Eu espero que você tenha gostado, mas não vai se acostumando não, que antes a gente vai pro nosso bloco de indicação, onde a gente vai tentar te dizer o que assistir pra que você fique mais feliz.
Caralho.
E é isso, bora pro nosso bloco de indicação.
Bloco de indicação.
Nesse episódio, para combinar 0% com o clima dele, eu vou indicar um livro chamado Roube como Artista, que é uma indicação da Gabi.
Uma boa indicação.
É, exatamente.
Pra fazer indicação, pô.
E é um livro bem curtinho, que basicamente ele fomenta a criatividade e te dá algumas dicas pra ser mais criativo. Então, tipo, cara, é um livro muito gostoso, muito divertido, e que não dá aquela sensação de, tipo assim, parece que você nunca vai terminar ele. Porque ele é muito rapidinho, os capítulos são todos piquititinhos e tals. E é aquele livro pra te dar satisfação e pra te fazer se sentir mais criativo e exercitar mais coisas criativas na sua vida, sabe? Criatividade é o que faz a gente fugir das coisas ruins da vida, dos medos. E é isso. Por exemplo, aquele cara que fez o filme da formiga, das formiguinhas do menino que fica pequenininho. Ele transformou o medo dele, não que eu saiba, né, em um filme infantil, que eu não sei se fez sucesso, mas que fez parte da minha infância. Então isso é incrível, sabe? Roube como artista.
A formiga tá criada.
Exato.
Sim. Mudei minha indicação aqui, porque a Flavinha indicou esse, aí eu vou indicar quem indicou esse. Pra mim, que indiquei pra ela. Então,
caraca, fica paradoxal.
Eu vou indicar um canal no YouTube da Clarissa Beats. Ela é ilustradora. E eu comecei a acompanhar, assim, porque é muito gostosinho ver os vídeos dela. Ela é super carinhosa, ela explica as coisas muito tranquilamente, assim. Eu gosto do jeito que ela explica e como ela mostra a arte dela por meio das ilustrações. E ela indicou esse livro, Roube como Artista, para trazer algumas inspirações pro dia a dia de quem tá começando a ilustrar e tá começando a tá querendo viver de arte. Então, é isso. Indicar ela, que é um canal muito gostoso. Eu tô estressada, eu vejo ou o vídeo dela ou o BTS. Então, assim, acho que dá pra dar um quentinho.
Propósito.
Uhum.
Nessa puxada da Gabi, o que eu vou indicar pra você é o quê? Qualquer clipe do BTS, é isso. Tem muito o que dizer, não. Tipo,
nenhum álbum específico?
Não, você tá na depressão e tipo, ai cara, que dano, eu não quero ser adulto. Vai assistir o Run BTS, um clipe do BTS. É isso, cara, vai relaxar. Não tem coisa mais legal. É tipo ver gatinhos no feed, sabe? Mesma sensação, sabe? Uma paz no coração. É isso que eu faço pra não recorrer a remédios. Sua vez, Panzinho.
Eu queria indicar um canal no YouTube, mas eu não achei, então eu não vou indicar esse canal, vou trocar, vou indicar outra coisa. Mas então vou tentar indicar alguma coisa pra vocês distraírem a mente. Você quer distrair a mente? Você gosta de K-pop? Eu gosto de programas de variedades, ou tem brincadeiras, ou perguntas e respostas, essas coisas. E, então, quero recomendar pra vocês assistir o Wiki Idol. Wiki Idol, eu não sei se eu falei errado. Enfim, procurem WEEKLYIDOL. O que vocês acham? Eu soletrei.
Wiki Idol.
Isso. Aí vocês acham lá, tem de vários grupos de K-pop diferentes. Tem BTS, tem Enhypen, tem Astro, tem de todos, praticamente todos os grupos. Tem de grupos femininos também. É sempre eles se divertindo, brincando e respondendo perguntas e fazendo atividades engraçadas e revelando peculiaridades. Isso. Wiki Idol.
Finalizamos o episódio? É isso? É o fim?
Sim. Eu espero que você tenha gostado, que você não tenha se deprimido nesse episódio. E que as nossas indicações de alguma forma possam te ajudar a ficar menos depreso em dias bads. E é isso. Se você curte o nosso podcast, não esquece de seguir a gente na plataforma que você tá escutando isso. E até o próximo episódio.
Tchau. Bye bye, neném.
Bye.
Tchau.
Ai, cara. Para, não vou indicar esse filme, vou indicar só por causa desse final.
Poxa, é que a gente achou
Run
que...
BTS, porque é o que me faz feliz.
Nossa, eu tava pensando em indicar em The Soup, porque vai começar.
Nossa, que episódio. Nossa, desculpa, gente. Eu não sei como é que eu cheguei nesse
vídeos
ponto.
Vídeos de gatinho no Twitter. É isso que eu vou indicar. TikTok. TikTok thread de gente gostosa.
Aquela Six. Então, todo mundo fica pelado e mostra o bracinho. Amo.